Esta é a leitura de duas palestras por Rudolf Steiner, publicada no título Temperamentos e Alimentação, Indicações Médico-Pedagógicas e Aspectos Gerais, na coleção Textos Escolhidos, da editora Antroposófica, publicada em 1993. A primeira conferência, proferida em Stuttgart, em 6 de fevereiro de 1923, aos professores e ao médico da primeira escola Waldorf. Esta palestra foi traduzida por Bruno Calegaro. Indicações médico-pedagógicas. Tratemos hoje de questões higiênico-escolares, conforme já combinado com o Dr. Colisco. Aqui há uma nota do editor. O Dr. Eugen Colisco foi o primeiro médico escolar Waldorf. Não poderei entrar já de início em detalhes sobre o tratamento de alunos, pois para tanto é necessário fornecer alguns princípios básicos, o que servirá para um posterior aprofundamento. Este deverá decorrer de modo a que, então, se escolham alguns casos típicos resultantes das próprias perguntas que os senhores formularão e desejarão ver respondidas. Em primeiro lugar, porém, eu gostaria de chamar-lhes a atenção para o fato de toda a nossa pedagogia na Escola Waldorf ser portadora de um caráter terapêutico. Todo o próprio método de ensino e educação está orientado para atuar proporcionando saúde à criança. Quando se orienta a arte pedagógica de modo a atuar corretamente em cada época da evolução infantil na humanidade, isto significa que existe na educação, no tratamento pedagógico das crianças, um elemento de saúde. Ou seja, se antes da troca dos dentes a criança for corretamente transformada num ser que imita, vindo a autoridade a intervir de maneira acertada, e se a formação de juízos for preparada adequadamente, tudo isso atuará promovendo saúde no organismo infantil. No entanto, o que é especialmente necessário na orientação de todo o nosso comportamento na escola para uma certa higiene é, sobretudo, que ao próprio professor se haja incorporado, como que em carne e sangue, a trimembração do organismo humano. É, de certo modo, instintivamente, que o professor deve ter junto a cada criança uma sensibilidade para perceber se nela um destes três componentes do organismo humano, o sistema neurosensorial, o sistema rítmico ou o sistema metabólico-motor, está predominando em sua atividade e se é indicado fazer algo para a compensação de um predomínio danoso mediante o impulsionamento de um dos outros sistemas. Contemplemos hoje, pois, esse ser humano, triplicemente constituído segundo um ponto de vista especialmente importante para o professor e educador. Temos o sistema neurosensorial, e só o concebemos corretamente quando estivermos cônscios de que, no sistema neurosensorial propriamente dito, reinam leis que não as físico-químicas da materialidade terrestre, e de que, por meio dele, o ser humano se destaca, elevando-se do conjunto de leis dessa materialidade. Em sua configuração, o sistema neurosensorial é inteiramente um resultado da vida pré-terrestre. O ser humano o possui, tendo-o recebido conforme essa vida pré-terrestre. Assim sendo, pelo fato de todas as leis materiais do sistema neurosensorial serem retiradas na materialidade terrena, esse sistema neurosensorial também é adequado a desenvolver qualquer atividade relacionada com o anímico espiritual, e isto de uma maneira separada da totalidade. Com o sistema metabólico motor, acontece exatamente o oposto. Esse sistema é, de todos os três sistemas do ser humano, o mais apropriado para continuar em si os processos materiais externos. Deste modo, quando através da física e da química se conhecem os processos que se desenrolam na Terra, fica-se sabendo que certos processos se prolongam para dentro do ser humano, enquanto possuidor de um sistema metabólico motor. Nada, porém, se chega a conhecer das leis situadas em seu sistema neurosensorial. O sistema rítmico se encontra entre ambos e, de certo modo, já compensa os dois extremos de acordo com a natureza de cada um. Acontece, porém, que em cada ser humano, e principalmente nas crianças, os sistemas são configurados individualmente. Sempre a atividade de um sistema predomina sobre a outra, e deve-se fazer o necessário para que o equilíbrio se estabeleça. Para tal, é preciso ter a possibilidade de atentar ao modo como as crianças se exteriorizam, de forma que a expressão, a exteriorização, venha a ser, de certa maneira, a revelação do que se deve fazer com a criança para tê-la sadia e de um modo completamente harmônico. Cumpre, então, ter bem claro que no tocante à higiene, por exemplo, pode-se atuar favoravelmente sobre o sistema neurosensorial quando se sabe justamente adicionar aos alimentos a correta medida de sal que as crianças devem ingerir. Sendo assim, ao notar que uma criança tende, de certa maneira, a ser levemente desatenta, a passar fugazmente por sobre o desempenho do professor à sua frente, também se poderia dizer que a criança é por demais sanguínea ou fleumática. Deve-se atuar de modo que ela tenha suas forças plasmadoras estimuladas, capacitando-a a ser mais intensamente atenta ao mundo exterior. E isto acontece pela administração de sal. Quando se tem na escola crianças desatentas, que desenvolvem superficialidade fugaz, é possível constatar que seu organismo não elabora corretamente o elemento salgado. Se o caso for especialmente evidente, em geral não bastará aconselhar a adição de sal ao alimento. Notar-se-á que, por qualquer displicência ou ignorância, os pais o salgam muito pouco, então se poderá ajudar com conselhos. Mas também pode ser que o organismo como tal se recuse a absorver o sal. Em tal caso, ajuda-se a absorção salina utilizando combinações de chumbo numa dosagem proporcionalmente bem diluída. Ora, o chumbo é o que estimula o organismo a elaborar corretamente o sal, até um certo limite. Se este é ultrapassado, naturalmente o organismo adoece. Cumpre levar as coisas até um limite correto. E eu diria que é preciso notar se uma criança apresenta, de certa maneira, os primeiros vestígios de uma disposição cérebro-raquítica. Muitas crianças têm isso, então se notará a necessidade de conduzir todo o processo de cura na linha que acabo de indicar. Há, de fato, uma grande falha em muitos sistemas educacionais, em que não se atenta a tais coisas, nem se presta atenção, por exemplo, à aparência externa das crianças. Pode-se ficar diante de uma escola e notar que existem crianças de cabeça grande e crianças de cabeça pequena. Via de regra, as crianças de cabeça grande são as que devem ser tratadas como eu lhes expus. As crianças de cabeça pequena não serão tratadas assim, mas do modo que lhes exporei depois. Na configuração especialmente grande da cabeça, se evidencia fisicamente, portanto, o que apontei como sendo fraquezas, tanto por superficialidade como por fleuma intensa demais. E então temos aquelas crianças com a disposição, eu diria contrária, cujo sistema metabólico motor não intervém com suficiente energia na atividade do ser humano como um todo. Eu diria que tais crianças executam organicamente seu metabolismo, mas não o estendem suficientemente a todo o seu ser, conforme deve atuar o metabolismo em relação ao organismo humano inteiro. Tais crianças evidenciam à observação externa o gosto por incubar, mas também o fato de serem muito irritáveis por impressões externas, reagindo fortemente demais a elas. Essas crianças têm todo o seu sistema orgânico melhorado quando se cuida para que este receba corretamente sua quantidade de açúcar. Estudem, por favor, ao menos uma vez, o desenvolvimento das crianças conforme a seguinte orientação. Há pais que superalimentam seus filhos, enquanto pequenos, com toda sorte de bombons, etc. Tais crianças, quando vêm à escola, sempre se tornam alunos que só querem preocupar-se consigo mesmos, tanto anímica quanto espiritualmente. E como decorrência, também corporalmente, elas começam a incubar quando não sentem suficientemente o doce em seu organismo, tornando-se nervosas, irritadiças, ao lhes chegar pouco açúcar. É preciso prestar atenção, pois se tais crianças recebem continuamente açúcar aquém do necessário, aos poucos seu organismo se deteriorará. Ele se tornará quebradiço, os tecidos se tornarão rígidos e frágeis, até perderem progressivamente a capacidade de elaborar o açúcar alimentar de modo correto. É preciso, pois, cuidar para que os alimentos sejam acertadamente adicionados de açúcar. Porém, pode ocorrer que todo o organismo se recuse, de certa maneira, a elaborar corretamente a substância açúcar. Nesse caso, deve-se ajudar novamente esse organismo, ministrando-lhe prata em doses sutis. Ora, vejam. Para o professor e educador, toda a vida anímico-espiritual da criança pode tornar-se um tipo de sintomatologia para a organização correta ou incorreta do corpo. Se uma criança mostrar pouca disposição para a atividade diferenciadora na representação mental, se na representação mental ela confundir tudo, é porque o sistema neurosensorial não está em ordem. Portanto, no esforço que se faz para fazer a criança chegar à diferenciação, obtém-se simultaneamente um sintoma de que o sistema neurosensorial não está em ordem, devendo-se então proceder como lhes descrevi. Se a criança tem pouca capacidade sintetizadora na representação mental, sendo inapta para a representação construtiva, se não consegue formar imagens das coisas, se na arte é uma espécie de pequeno botocudo, como é muito frequente nas crianças de hoje, isso é um sintoma de que o sistema dos membros e do metabolismo não está em ordem, e então é preciso ajudar em outra direção, pelo lado do açúcar. É muito importante verificar também, quanto ao aspecto higiênico-terapêutico, se a criança carece de representação mental diferenciadora ou sintetizante artística. A isso se acresce outra coisa. Imaginem terem uma criança que nitidamente careça dessa representação mental diferenciadora. Isso pode ser um sinal de que ela desvia demais seu corpo astral e seu eu da organização neurosensorial. Então, se faz necessário cuidar para que, de alguma maneira, a criança tenha sua cabeça resfriada, por exemplo, recebendo pela manhã uma lavagem fria. Se for outro o caso, em que a criança não é artística, faltando-lhe o elemento mental representativo sintético, construtivo, e por isso ela não sente calorosamente o que se deseja ensinar-lhe, é porque o corpo astral não quer intervir corretamente no organismo dos membros e do metabolismo. Deve-se então ajudá-la, cuidando para que tenha os órgãos abdominais devidamente aquecidos na hora adequada. Não se deve subestimar tais coisas. Elas são extraordinariamente importantes. E realmente não se deveria considerar, por exemplo, como um desvio em direção ao materialismo, se, por exemplo, quando uma criança não tem disposição alguma para a pintura ou não demonstra qualquer disposição para o musical, aconselha-se aos pais fazerem nela uma compressa abdominal quente 2 a 3 vezes por semana na hora de deitar, conservada por ela durante a noite. Vejam os senhores, existe hoje um intenso desprezo pelas medidas materiais, superestimando-se as medidas abstratas, intelectuais. Dever-se-ia, porém, corrigir essa falsa visão de hoje pela conscientização de que os poderes espirituais utilizam seu espírito em relação à Terra, alcançando tudo, até a maneira material de agir. Os poderes divino-espirituais aquecem no verão e esfriam no inverno. Trata-se de atuações espirituais alcançadas pelos poderes divino-espirituais através dos meios materiais. Se os deuses fossem alcançar, pela educação humana, ou por preceitos morais ou intelectuais, o que consegue fazendo o homem transpirar no verão e sentir frio no inverno, isso seria falso. Sendo assim, os senhores não devem subestimar a intervenção por meios materiais nas crianças. Estas são coisas que sempre se deve ter em vista. Eu diria que um outro sintoma para a mesma falha orgânica é o fato de, na carência de pensamento sintético, aparecer o empalidamento nas crianças. Elas empalidecem a olhos vistos na escola. O empalidecimento nas crianças deve ser tratado de maneira semelhante à da condição em que o corpo astral não quer penetrar corretamente no sistema metabólico motor. E é pelos mesmos meios que se alcançará a diminuição do empalidecimento, pois pelo fato de a criança receber compressas quentes na barriga, seu sistema metabólico motor inteiro é efetivamente impulsionado, desenvolvendo-se todo ele de uma maneira estimulada por todos os sistemas do organismo. Se ele se desenvolve intensamente demais por intermédio de todo o sistema, bastando-nos pouca coisa numa criança ali sentada, é só dizermos um mínimo e ela já fica com a cabeça vermelha, irritando-se terrivelmente. Isso deve ser tratado exatamente do mesmo modo como quando o corpo astral e o eu não querem penetrar ordenadamente no sistema neurosensorial. Então, como já disse, é necessário lavar a cabeça da criança com água fria pela manhã. Para o professor e educador, é altamente importante ver como que, de antemão, o estado de saúde da criança e poder atuar de modo profilático. Naturalmente, isto é menos gratificante do que a cura, quando o processo patológico é manifesto. Porém, é o mais importante para a idade infantil. Porém, naturalmente, se trata de, sob certas circunstâncias, ser necessário fazer um processo retrair-se após haver ajudado, curando o organismo infantil nesta ou naquela direção. Eu diria que se durante algum tempo os senhores tratarem uma criança com chumbo da maneira indicada, precisarão novamente cicatrizar o processo desencadeado em todo o organismo. Sendo assim, caso hajam tratado, por certo período, uma criança com chumbo, tendo obtido o resultado desejado, será bom tratarem-na por curto tempo com alguma liga qualquer de cobre, a fim de não sobrar resto algum do processo evocado pelo chumbo. Se acaso tiverem a necessidade de tratar a criança por algum tempo com prata, tratá-la-ão em seguida com ferro, para que o processo cicatrize interiormente. Eu ainda gostaria de dizer o seguinte. Quando se nota que, de certo modo, uma criança se perde em seu organismo, não possuindo, portanto, a pertinente solidez interna, digamos que, por exemplo, ela sofra muito de diarreia, ou seja, inábil na atividade motora, estabanada com seus braços e pernas, deixando logo as coisas caírem ao segurá-las, tais coisas são o primeiro germe de processos que irritarão intensamente a saúde mais tarde, na vida da pessoa. Nunca se deveria irrelevar o fato de uma criança ter diarreias frequentes ou urinar demais, ou ser tão inábil ao pegar objetos que logo os deixe cair, ou ainda demonstrar inabilidades ao segurá-los. Nunca se deveria simplesmente ignorar tais coisas. O professor, por exemplo, sempre deveria ter um olhar aguçado, atuando assim, eu diria, como médico higiênico, para observar como a criança é habilidosa ou desastrada para segurar a alça de sua mala escolar ou o giz ao escrever na lousa. Menciono estas coisas porque não se consegue muito apenas advertindo de vez em quando. Nesse âmbito, só pode atuar quem está em contínua atividade em sua classe. Em contrapartida, os senhores poderão conseguir muito através de meios terapêuticos externos. Se ministrarem a essa criança fósforo em dose diluída, verão que se lhes tornará relativamente fácil acertar-se com ela por meio de advertências relativas a inabilidades, às fraquezas orgânicas que lhes descrevi. Fósforo, ou então, quando a coisa se situa mais interiormente, por exemplo, quando a criança facilmente desenvolve gases intestinais, digamos, enxofre. Se o problema for mais visível externamente, será a vez do elemento fosfórico. Em tal caso, aconselhem aos pais acrescentar aos alimentos da criança algo contido em vegetais de floração colorida. Falando radicalmente, tomem, por exemplo, uma criança com forte enurese noturna. Certamente os senhores alcançarão muita coisa com um tratamento à base de fósforo. Mas também do lado dietético, justamente aconselhando acrescentar-se um pouco de pimentão ou pimenta aos alimentos enquanto necessário. Isso deve ser ponderado pela maneira como a criança, então, evolui. Nessas coisas, no entanto, é necessário que o corpo docente atue com acerto em conjunto. Nós nos encontramos na feliz circunstância de possuir na pessoa do Dr. Colisco um médico participante do corpo docente, e não se devem fazer indicações individuais sem consultá-lo, pois é necessário um certo conhecimento químico-fisiológico para se chegar ao juízo correto. Cada professor, porém, precisa desenvolver um olhar clínico para essas coisas. Mas numa oportunidade como esta, meus queridos amigos, sempre se deve mencionar novamente que já é, sobretudo, através do próprio ensino que se deve cuidar para que o sistema neurosensorial de um lado e o sistema metabólico motor do outro se interrelacionem corretamente. Toda irregularidade do sistema rítmico mostra que aqueles não se comportam corretamente. Notando-se na criança uma sutil irregularidade na respiração, cumpre atentar imediatamente para isso, pois eu diria que tal sistema é o barômetro orgânico para a interação incorreta entre o organismo da cabeça e o metabólico motor. Ao se notar algo assim, dever-se-ia imediatamente perguntar primeiro o que é que não está em ordem na atuação conjunta de ambos os sistemas. Mas em segundo lugar, se deveria, abre parênteses, hoje não quero entrar em detalhes sobre a higiene na sala de aula, assunto que abordaremos da próxima vez. Quero apenas mencionar certos princípios. Fecha parênteses. Da mesma maneira, ter igualmente claro que no ensino se deve alternar adequadamente entre um elemento que conduza a criança à sua periferia, à sua periferia corpórea, e um que leve a penetrar em si mesma. Um professor de classe, capaz de ensinar durante 2 horas sem fazer as crianças rirem de algum modo, é um mau professor, pois nunca possibilita que elas se dirijam à superfície de seu corpo. Um professor que não consegue ao menos comover sutilmente as crianças, de modo que elas entrem em si, também é um mau professor, pois, falando-se em extremos, deve haver uma alternância entre o ambiente pleno de humor, quando as crianças riem. Não é necessário chegar ao riso. Elas devem divertir-se internamente. E o ambiente trágico, comovente, choroso. Elas não precisam chorar, mas têm de entrar em si. Eis o que é necessário: criar ambiente anímico no ensino. Se os senhores carregam seu próprio peso, o que talvez seja até justificado em sua vida particular, para dentro do ensino, realmente seria melhor que não fossem educadores. É totalmente necessário também levar as crianças à periferia corpórea da vivência experimentada. Caso não se consiga isso, pelo menos tente-se contar alguma anedota no fim da aula. Se durante toda a aula houvermos cansado as crianças da maneira mais séria, tendo elas assumido formalmente uma espécie de rigidez na pele de seu rosto pelo esforço cerebral, então conte-se ao menos no final qualquer coisa engraçada. Isto é algo bastante, totalmente necessário. Bem, existe a possibilidade de pecar contra essas coisas em todas as direções. Por exemplo, pode-se pecar contra toda a constituição sadia da criança, ocupando-a durante uma hora com o que habitualmente se chama de gramática. Basta as crianças se ocuparem com a diferenciação entre tudo o que se denomina sujeito, objeto, atributo, indicativo, subjuntivo, etc., com todas as coisas que só medianamente as interessam, e estaremos colocando-as na situação em que, à medida que elas têm de distinguir se qualquer coisa é indicativo ou subjuntivo, todo o seu desejum, não influenciado pela alma, fica cozinhando em seu organismo. E então se cultiva para uma época talvez situada 15 a 20 anos mais tarde, uma verdadeira indisposição gástrica na criança, com doenças intestinais e assim por diante. As doenças intestinais provêm frequentemente do ensino da gramática. Já isto é extraordinariamente importante. E realmente, toda a disposição anímica que o professor traz para dentro da escola é transmitida às crianças através de inúmeras tramas sutis. Bem, a esse respeito já se falou muito nesta ou naquela ocasião. Durante as discussões anteriormente promovidas aqui. E é justamente nessa direção que a vivificação interna de nosso ensino na Escola Waldorf também precisa ainda de algumas melhoras. E se nesse âmbito eu fosse dizer algo positivamente, mesmo assim sempre teria de enfatizar novamente o fato de ser altamente desejável. Eu sei que ideais não se cumprem de imediato. Que o professor Waldorf ensine desprovido de quaisquer anotações, estando tão preparado que possa ministrar a aula sem dispor de qualquer coisa anotada para a qual escape durante o ensino. Pois é no momento em que ele tem necessidade de consultar suas anotações que se interrompe o necessário contato interior com os alunos. Tal condição é um ideal. Não digo isto como censura, mas a fim de chamar-lhes a atenção para algo de fundamental importância. Todas essas coisas também são importantes no sentido higiênico, pois a disposição anímica do professor continua a viver completamente na das crianças e deve-se trazer para dentro da classe uma imagem clara do que se quer proporcionar. Então se recebem crianças que realmente passam com mais facilidade por certos distúrbios metabólicos do que as que se sentem, do que as que se sentam numa classe onde o professor ensina tudo a partir do livro. Era assim que, em épocas mais antigas da evolução da humanidade, o ensino era considerado como uma cura. Encarava-se o organismo humano como sempre tendente a sucumbir à doença, sendo que pelo fato de ensiná-lo e educá-lo, continuamente nós o curamos. Será extraordinariamente bom quando as pessoas puderem imbuir-se da consciência de que cada professor é efetivamente, em certo sentido, o médico de seus alunos. Basta o professor compreender a arte de superar a si próprio para ter crianças sadias na escola. Dever-se-ia realmente procurar não transportar-se, levar a própria personalidade particular para dentro da classe, e sim ter uma imagem daquilo que nos tornamos por meio da matéria tratada em qualquer aula. Por meio da aula, nós nos tornamos algo. Aquilo que nós mesmos nos tornamos por meio da aula atua de modo extraordinariamente vivificante sobre toda a classe. O professor deveria sentir que, se ele mesmo está indisposto, ao menos supera em certo grau a indisposição por meio do ensino. Então, atuará de maneira mais favorável possível sobre as crianças. Ele deveria ensinar a partir da seguinte disposição anímica. Abre aspas. Para mim mesmo, o ensino é algo sanativo. Ao ensinar, eu me transformo de um ser humano enfadonho num outro, disposto e alegre. Fecha aspas. É útil poder fazer a seguinte conexão. Imaginem-se entrando numa classe onde se senta determinada criança. Da escola, ela vai para casa. Ao chegar em casa, precisa, abre parênteses, claro que por motivo bem diferente, não quero dizer que seja pelo ensino, pois isto não acontece com o professor Waldorf, fecha parênteses. Da escola, ela vai para casa. Ao chegar em casa, precisa receber dos pais um remédio para vomitar. É óbvio que não por causa do ensino. E isto só acontece em outras escolas. Mas os senhores não podem saber se, ao entrar numa classe com a disposição anímica, abre aspas, o ensino faz de mim mesmo, de uma pessoa enfadonha, uma pessoa interiormente alegre, fecha aspas. Mesmo com isso, não poupam aquela criança que terá de receber um medicamento para vomitar. Ela pode, sim, digerir suas coisas quando vocês se encontram bem dentro da classe. A estrutura moral do professor tem um grande significado higiênico. São esses os pontos sobre os quais eu queria falar-lhes hoje. Posteriormente, eles serão mais elaborados. Haveria a esse respeito uma ou outra pergunta que gostassem de fazer? Um ouvinte. Já estivemos cogitando como é que os três sistemas se relacionam com os temperamentos. Rudolf Steiner responde. O temperamento fleumático e o sanguíneo se relacionam com o sistema neurosensorial, o colérico e o metabólico com o sistema metabólico motor. Um ouvinte. Falou-se de crianças superficiais, fugazes. As de cabeça grande seriam assim. Mas eu tenho em minha classe uma criança bem fugaz que tem a cabeça pequena. Rudolf Steiner responde. Uma cabeça pequena se relaciona com o, entre aspas, incubar. Ficar pensando, enquanto cabeças grandes são mais fugazes. Caso não seja assim, o senhor não está julgando corretamente. Cabeça pequena, muito superficial, certamente não foi julgado conforme abordagens corretas. Essas coisas fornecem a orientação. É justamente conforme as abordagens corretas que se deve encarar a natureza. Mostre-me a criança, pois o senhor pode tomar uma criança que, entre aspas, incuba por superficial. Pode ser que o, entre aspas, incubar se esconda sob a superficialidade. Na criança, isso é facilmente possível. Um ouvinte. Essas indicações têm um determinado limite de idade? Rudolf Steiner responde. Valem até aproximadamente 17, 18 anos de vida. Um ouvinte. Abre parênteses. Pergunta sobre uma aluna das classes superiores que sempre busca beber água com vinagre. Fecha parênteses. Rudolf Steiner responde. Pode-se ver isso como se a criança não tivesse disposição alguma para qualquer concentração. E, no entanto, de vez em quando ela se dispõe a concentrar-se um pouco, não a partir de fora, mas de seu próprio organismo, conseguindo isso ao querer água com vinagre. Ela não consegue se concentrar. Às vezes, o corpo pede isso. Então, ela quer consegui-lo, bebendo água com vinagre. Não se deve ir ao seu encontro, condescendendo. Um ouvinte. O que se faz com crianças que não conseguem absolutamente concentrar-se? Rudolf Steiner responde. Não será ruim tentar dar-lhe uma dieta moderadamente doce e não uma dieta de sal. Fim da palestra.